A palavra está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 32 a 36. Diz assim: A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Somos testemunhas. Eu vejo muito poder na palavra de Deus, a forma que o Espírito Santo fala aos nossos corações através dos escritores sagrados, através da palavra que está registrada. É o próprio Deus falando conosco. E a mensagem que nós vemos claramente é nesse primeiro discurso de Pedro, no poder do Espírito Santo, é que nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado. E ele, um pouco antes, ele diz, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele não diz e ficareis calados, e sereis minhas testemunhas. E não tem limite, a partir do lugar que estamos até o último lugar que pisarmos. Glórias a Deus por isso. Hoje nós vemos uma incerteza, uma grande incerteza tomando conta de muitas pessoas e até de muitos crentes. Como identificar a verdadeira igreja? Nós só temos uma fonte fiel que nos dá a capacidade para identificarmos a verdadeira igreja. É a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia manda que sejamos testemunhas. Na festa das colheitas, Pentecostes, ocorreu o derramamento do Espírito Santo de Deus, o Espírito prometido. E aí, Pedro levanta-se com os demais apóstolos, cheio do Espírito Santo, inaugura a igreja de Cristo com um poderoso discurso, cheio do Espírito Santo, provando ser aquela, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que ali estava reunida. E ele afirma: somos testemunhas do Cristo ressuscitado, do Cristo Salvador, do Cristo Redentor. A igreja verdadeira é formada por pessoas que invocam o nome de Jesus. O versículo 21 do capítulo 2 diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, no poder do Espírito Santo, declara isso. E nós precisamos ser testemunhas deste poder, que nós invocamos o nome do Senhor e recebemos a salvação, recebemos livramento, recebemos libertação. Como alguém poderá dizer que é crente se não invoca o nome do Senhor Jesus, se não testemunha a respeito da salvação de Deus através de Jesus? Como alguém poderá ser crente se não agir assim? Nós somos testemunhas, se somos crentes de verdade. Jesus significa Salvador, Deus salva. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, o Senhor Jesus, Deus conosco, salvará o seu povo dos pecados deles. Coloque o teu nome aí, porque ele salvará fulano, fulana, dos pecados pessoais, dos pecados de cada um. Se eu não me colocar neste versículo, eu jamais serei salvo. Maria, escolhida por Deus, deu à luz a um filho. Este filho é Jesus, o meu Salvador. Ele me salvou. Eu preciso testemunhar disso. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. A igreja é testemunha do Senhor Jesus. Só assim seremos salvos dos pecados que condenam, que escravizam. Jesus veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10. E ele é o único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador, nem em cima, nem além da terra, nem na terra, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum, além de Cristo. Somente Jesus. Nós somos testemunhas, se somos crentes de verdade. Somos testemunhas de que Jesus foi ressuscitado por Deus. Jesus não ressuscitou sozinho. Eu me lembro que nas primeiras vezes que ensinei para a igreja, uma coisa que nós pensamos que todo mundo sabe disso, a maioria dos crentes acha que Jesus ressuscitou por sua força, por seu poder. Não, Jesus foi ressuscitado por Deus. Como homem, ele dependia totalmente do favor de Deus. Ele foi ressuscitado por Deus. E nós precisamos testemunhar isto. Atos, no capítulo 2, 22 a 24 e 29 a 32, diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Glórias a Deus. Jesus foi ressuscitado pelo Pai Todo-Poderoso, tendo recebido poder e majestade como Rei Eterno. E nós somos testemunhas de que Jesus foi ressuscitado, porque em Cristo nós também somos ressuscitados, da morte do pecado para a vida no Espírito Santo com Deus. O apóstolo Paulo testemunha claramente sobre Jesus ressuscitado. Romanos 1, 2 a 4 diz assim: O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, devemos testemunhar que Jesus, ele se fez homem para nos salvar e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele vive e reina e advoga por nós junto ao Pai. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e testemunhou com autoridade sobre o reino de Deus. Atos 1, 3 diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Glórias a Deus por esta clareza na sua palavra. Jesus foi ressuscitado por Deus Pai. Ele testemunhou com autoridade. E ele disse, Mateus 28, 18, Toda autoridade me foi dada. Jesus tem toda autoridade. Ele é o nosso Senhor e Salvador. É aquele que governa as nossas vidas. Em Cristo, o diabo está debaixo dos nossos pés. Nós marchamos vitoriosamente contra os poderes do inferno. Em Cristo. Aí nós temos esta autoridade. E nós precisamos e devemos testemunhar. Testemunhar que o Jesus ressuscitado, o nosso Salvador, é a nossa esperança. 2 Coríntios 4, 14. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, eu cri, por isso é que falei. Eu creio, por isso é que falo, por isso que testemunho. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, também nos ressuscitará com Jesus. Somos testemunhas ou não somos? Não tem o meio termo. Ou somos ou não somos. E a igreja é chamada para testemunhar que Cristo foi ressuscitado por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Somos testemunhas de que Jesus derramou o Espírito da promessa. Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O apóstolo Pedro estava, de fato, cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue falar com clareza a respeito das coisas de Deus. E ele falou do Jesus vitorioso, do Jesus rei, do Jesus que cumpre as promessas de Deus, as promessas deles, e derramou o Espírito Santo. Todos ficaram impressionados com o poder do Espírito Santo derramado. As pessoas viam e ouviam coisas sobrenaturais. E ele afirma: derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A situação parecia desgovernada. Parecia uma grande desordem aos olhos daqueles que não estavam cheios do Espírito Santo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, passa a testemunhar sobre o Espírito da promessa. No capítulo 2, 14 a 21, diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos filhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus derramou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E Pedro testemunhou. Não é uma desordem como vocês pensam. É o povo de Deus experimentando o sobrenatural de Deus. É o Espírito da promessa que derramou isto que vedes e ouvis. Vocês estão vendo coisas sobrenaturais. Barulho de vento, mas não tem vento. Estão vendo línguas como de fogo, mas não há fogo. Vocês estão vendo pessoas de diversas regiões, idiomas totalmente diferentes, e todas se entendendo, como se falassem o mesmo idioma. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Senhor Jesus derramou o Espírito da promessa. E nós precisamos estar atentos a este derramamento, para ficarmos cheios do Espírito Santo e vermos e ouvirmos o sobrenatural de Deus. Só vê o sobrenatural de Deus, só ouve o sobrenatural de Deus, só experimenta o sobrenatural de Deus quem experimenta o derramamento do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Jesus derramou o Espírito da promessa e continua derramando na vida de todo que nele crê. Na vida de todo aquele que obedece às palavras do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem, Jesus é meu amigo, eu sou amigo de Deus. Jesus disse, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só recebe o Espírito Santo quem faz o que Jesus manda, quem obedece à palavra de Deus. Então nós somos testemunhas de que Jesus derramou o Espírito da promessa. Somos testemunhas. Mas somos testemunhas se de fato formos crentes, obedientes à palavra de Deus. Se de fato damos liberdade ao Espírito Santo para ele agir na nossa vida. Se de fato nós nos movermos no poder do Espírito Santo diariamente em tudo o que temos e fazemos. Somos testemunhas de que Jesus foi anunciado pelo rei Davi. Fala-se tanto do rei Davi. Mas Davi foi um rei messiânico. Ele profetizou também a respeito do reinado do Senhor Jesus. E de uma forma também muito clara, muito poderosa. Davi foi pecador, cometeu erros sérios. Mas ele era rápido em se arrepender para confessar o pecado. Por essa razão ele era usado por Deus como rei, como profeta, para anunciar o governo eterno do Senhor Jesus. Atos 2, 29 a 32 e 34 a 35 diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus, à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Glórias a Deus. Isto se referindo ao Salmo 110:1 e também Jesus se referindo a essa passagem de Davi em Mateus 22:43 a 45. Nós somos testemunhas de que Jesus foi anunciado através dos profetas. Ele é anunciado através das nossas vidas, mas ele foi anunciado pelo rei Davi. Tanto que Jesus era aclamado como filho de Davi. Quando queriam um milagre de Jesus, eles gritavam, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Porque era da linhagem do rei Davi. Ele, segundo os homens, ele seria rei de Israel. Mas, segundo o plano de Deus, ele veio para ser rei eterno, rei espiritual, rei que guerreia contra todos os poderes sobrenaturais que pelejam contra o reino de Deus, não para guerrear guerrinhas humanas, mas para guerrear a maior de todas as guerras. Jesus guerreia por nós. Ele é o nosso libertador, é o nosso salvador. E nós devemos, como o rei Davi, anunciar este reinado eterno do Senhor Jesus. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Você tem sido testemunha autêntica do rei Jesus? De que ele foi homem, sofreu, morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele reina eternamente e ele é teu salvador e teu redentor? Você tem testemunhado isto? É isto que o Senhor espera de nós. Jesus não é um amuleto da sorte. O nome de Jesus não é um chavão com poderes mágicos. Jesus, ele tem que ser o Salvador e Redentor das nossas vidas, senão nada acontece em relação ao reino de Deus. Quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus na perfeita comunhão, através da palavra, através da igreja, perfeita comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí há poder. Aí se manifesta o sobrenatural de Deus. Nós precisamos anunciar, como os profetas, como o rei Davi, o Jesus Salvador, o Jesus Redentor, o Jesus Rei Eterno. Nem o seu corpo experimentou corrupção. O corpo de Davi foi corrompido, os vermes comeram, mas o corpo de Jesus foi transfigurado. Ele recebeu o corpo glorificado como homem. E é este corpo que todo o crente receberá no dia do juízo. O verdadeiro crente receberá corpo glorificado para ficar juntamente com Jesus no reino eterno com o Pai. E aqueles que são rebeldes à palavra de Deus, que morrem em pecado, receberão corpo espiritual também eterno para a condenação. Você tem anunciado o Rei Jesus? Nós precisamos, devemos anunciar o Rei Jesus. Fala-se muito de tudo e de todos, mas nós precisamos falar muito do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Este deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Jesus, o número um. Muitas vezes nós vemos pessoas falar, Jesus é o número um na minha vida, Deus é o número um. E muitos atletas, quando vencem, levantam o dedo indicando o número um, o primeiro lugar. Mas ele de fato é o número um na nossa vida, ele ocupa o primeiro lugar, ele é o meu rei, o meu senhor, o meu salvador. É isto que nós devemos anunciar. Davi, ele anunciava a soberania de Deus. E sabendo ou não, ele anunciava também sobre a vinda de Jesus. Muitos profetas falaram sobre Jesus, mas não sabiam a dimensão do reinado de Jesus. Pode ser que Davi tivesse uma ideia da dimensão do reinado de Jesus, mas pode ser que não. Deus apenas o tenha usado para anunciar o reinado eterno do Senhor Jesus. Aquele que não experimentou corrupção de tipo nenhum. Ele é o Deus eterno. Ele sempre existiu, mas fez-se homem, habitou entre nós para ser o nosso Salvador e voltou à direita do Pai como Deus eterno também. Glórias a Deus por isso. Somos testemunhas. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. É poderoso isso. Deus convoca o seu povo para ser testemunhas dele, para testemunhar desde os tempos mais antigos. Muitas vezes no Velho Testamento Deus fala, vós sois minhas testemunhas. E nós precisamos testemunhar do poder de Deus na nossa vida, do poder de Deus na igreja, do reinado eterno de Deus e do seu Filho Jesus. somos testemunhas de que Jesus é Senhor e Cristo. O crente é testemunha. Precisa viver testemunhando que Jesus é Senhor e Cristo. Se somos crentes, também somos testemunhas de que Jesus é Senhor e Cristo. Cristo quer dizer ungido. E a unção é para sacerdócio, para reis, profetas. E Jesus é ungido, recebendo todos os ministérios de Deus, da Igreja de Deus na terra. Então, por isso que Jesus é chamado de Cristo. Cristo não é nome. Cristo é a função de Jesus, o ungido. Messias não é nome, é a função de Jesus, o ungido. Cristo é em grego e Messias é em hebraico. Devemos testemunhar que Jesus é Cristo. É o ungido de Deus nas nossas vidas. Aquele que é a cabeça da igreja. Deus o deu como cabeça da igreja. E nós somos os muitos membros do corpo de Cristo. Versículo 36 de Atos 2 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O ungido, o rei, o soberano sobre toda a terra, sobre toda a igreja, sobre todo o universo. Deus o fez Senhor. Glórias a Deus por isso. Por isso que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor. Romanos 10, 9 diz o quê? Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós precisamos testemunhar, confessando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Assim nós estaremos vivendo uma autêntica vida de crentes, uma autêntica vida cristã. Jesus recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. Senhor é dono. Senhor é proprietário. Ele recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Efésios 1, 20 a 23 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Glórias a Deus. Então, Jesus é o Rei Eterno, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Ele está sentado à direita de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Toda e qualquer autoridade que possa existir, seja boa ou seja má, Deus colocou a Jesus acima de toda e qualquer autoridade. E toda autoridade que existe procede de Deus. É porque Deus permite, assim como chamou seu filho Jesus para dar toda a autoridade. E glórias a Deus por isso. E colocou ele acima de todo nome que se possa referir. Todo nome. Por isso nós sempre oramos em nome de Jesus, sempre vamos ao Pai em nome de Jesus. E não há nenhum outro nome. Certas seitas invocam mortos para chegar a Deus. Invocam os chamados santos para chegar a Deus. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Jesus mesmo afirmou, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele diz ninguém vem? Porque ele está à direita do Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem à condição de Jesus, porque ele está à direita do Pai. Então quem invoca o nome do Senhor Jesus chega à presença do Pai. Quem conversa com o Pai em nome do Senhor Jesus recebe toda a direção do Pai, recebe os favores do Pai, caso contrário, não. Por isso que nós precisamos ser testemunhas santas, puras, verdadeiras, para andarmos debaixo da soberania do Senhor Jesus, debaixo da unção do Senhor Jesus, e assim sermos mais que vencedores. O que o apóstolo Paulo diz? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas só em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores porque a nossa vitória é para a eternidade. A vitória terrena, ela dura uma vida, às vezes nem uma vida, às vezes pouquíssimo tempo. Mas a vitória em Cristo Jesus é eterna. Nós herdamos a vida eterna quando somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Deus deu Jesus à igreja. Ele é Senhor da igreja. Se Ele é Senhor da igreja, é por isso que eu preciso confessar que Ele é Senhor da minha vida. Por isso que eu preciso confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos para ser salvo. Nós somos testemunhas de que Jesus é Senhor e Cristo. As pessoas precisam ouvir isso de nós, a sua igreja. Senão, não estaremos sendo crentes verdadeiros. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, muitas seitas lançando outros fundamentos, mas são falsos fundamentos. Não existe nenhum outro fundamento além do que foi posto, como diz o apóstolo Paulo, o qual é Jesus Cristo. Jesus, o Rei ungido pelo Deus Todo-Poderoso. Você é testemunha autêntica, testemunha verdadeira de que Jesus é Senhor e Cristo? Nós somos chamados para sermos testemunhas. Nós, como igreja, somos testemunhas do Senhor Jesus, do Reino de Deus. Se não fizermos isto, não seremos luz para o mundo nem sal da terra. Alguma coisa errada existe se alguém diz ser crente e não é testemunha. Não existe crente secreto. Existe agente secreto para investigar, mas crente secreto não existe. As pessoas devem saber por onde eu passo que eu sou crente, que eu sou filho de Deus, que eu sou testemunha viva do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus, do poder do Espírito Santo. Se alguém no teu local de trabalho ainda não sabe que você é crente, tem alguma coisa errada na tua vida com Deus. As pessoas devem, no mínimo, saber que eu sou crente, que eu sou uma testemunha do Reino de Deus, do Senhor Jesus, Salvador e Redentor. Eu não posso roubar o tempo que o patrão me paga para ficar falando, mas eu tenho a obrigação de me anunciar como testemunha do Reino de Deus. Inclusive nas fichas de emprego, nos cadastros, sempre tem um espaço para a religião, e nós devemos confessar a nossa religião. Sempre que tiver uma oportunidade, um momento coloquial na empresa, estarmos ali falando do que nós cremos. Nós somos testemunhas. Testemunha não se cala. Você já viu alguém ser chamado para testemunhar diante de um juiz e a pessoa ficar calada? Não. Pelo contrário, a pessoa que é chamada em juízo para testemunhar, ela é intimidada, inclusive sob pena de prisão, se não falar a verdade. E nós, se não testemunharmos a verdade, caímos em prisão também. Prisão de cadeias infernais do maligno. Cadeias escravizadoras, se não vivermos como testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas. O verdadeiro crente é testemunha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Salvador, o Senhor Jesus ressuscitado por Deus. E Deus que fez Jesus Senhor e Cristo. Jesus não se intitulou Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. É deste Jesus que nós devemos testemunhar. É deste Jesus que nós somos testemunhas. Existem igrejas, existem muitos crentes, coloco tudo aqui com I minúsculo, comandados por outros senhores, também com S minúsculo, com suas mensagens heréticas, com suas mensagens erradas, com doutrinas diferentes da Bíblia. Existe muito disto. Mas nós, os verdadeiros crentes, nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Do Jesus Salvador, do Jesus Redentor, do Jesus que reina eternamente à direita do Pai. Você tem anunciado o reino de Deus com um autêntico testemunho? É isso que o Espírito Santo fala para nós. Será que eu estou sendo uma autêntica testemunha do reino de Deus? Da salvação de Deus em Cristo Jesus? Nós devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Nós devemos fazer tudo conforme a Bíblia manda para sermos uma autêntica testemunha no poder do Espírito Santo. Fazendo conforme a Bíblia manda, o nosso testemunho é poderoso. O nosso testemunho resgata vidas das mãos do maligno, dos poderes do inferno, da escravidão do diabo. Nós devemos e podemos testemunhar se o Espírito Santo de Deus habita em nós. É comum para nós testemunharmos. É espontâneo testemunharmos, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Cria oportunidade para testemunharmos. Mas faça tudo conforme a palavra de Deus. Esta é a ordem de Deus. Faça tudo conforme o que está na Bíblia, para que o testemunho seja autêntico, para que o testemunho seja verdadeiro. E nós somos testemunhas de Cristo. Glórias a Deus por isso. Quando você é uma testemunha de Cristo, que vive esse testemunho, as pessoas não resistem. Pessoas chegam e questionam você a respeito da tua fé. Muitas vezes até para desafiar. Mas se você é uma autêntica testemunha, glórias a Deus porque é desafiada. Porque daí se manifesta o poder de Deus, se manifesta o reino de Deus. Somos testemunhas. O ser humano escolhe ser testemunha para a glória de Deus ou testemunha para a vergonha no poder do maligno. E nós temos escolhido ser testemunhas para a glória de Deus. Viver no poder do Espírito Santo, porque Deus é maravilhoso para conosco. Glórias a Deus.